Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
E aqui, como nós falamos, já que vai ser a continuação, continuação da mensagem que nós começamos na quarta-feira, o intuito era terminar a mensagem inteira até o horário, não é? Que nós sempre pregamos aqui, mas acabou que o Senhor nos levou por um caminho na mensagem e ficamos, deixamos alguns versículos, não conseguimos concluir, eu deixei, não queria, porque são versículos tão profundos que eu não queria colocar eles de uma maneira tão rápida. E eu quero agora, junto com os irmãos, nós lermos, né, nós começamos lendo 1 Tessalonicenses, não é? Capítulo 5, do versículo 13 em diante, não é? 13 em diante. E quero ler aqui também na nova versão internacional, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler aqui na versão NVI, porque eu nessa versão eu acho um pouquinho mais fácil de compreender. Também tem a ARC, né? Que é a do João Ferreira também, né? Que é a revista, né? Mas quero trazer a NVI hoje, tá bom? NVI hoje. Nós paramos exatamente no versículo 19 em diante. Nós começamos do 13. Eu vou ler do 13 em diante para você recordar, você que ouviu a mensagem, Deus falou com você. Eu vou reler aqui do 13 em diante, só para você lembrar, né, os pontos aqui vão ser... na hora que eu falar os pontos aqui, você vai lembrar da pregação. Foi aqui que foi dito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 13 em diante, da parte B do versículo 13, que diz assim: vivam em paz uns com os outros. Foi o primeiro ponto da pregação. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, lembra? Advertir aqueles que são insubordinados, também confortar os desanimados, auxiliar os que estão fracos, ser pacientes para com todos, cuidado, né? Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas que sejam sempre bondosos uns para com os outros, né? E com todos, alegrar-se sempre, orar continuamente, dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lembraram da pregação agora? São esses pontos que nós pregamos, que nós trouxemos aqui na quarta-feira. E nesse momento nós vamos agora continuar do versículo 19 em diante, que diz assim: não apaguem o espírito. Versículo 20: não tratem com desprezo as profecias. 21: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 22: afastem-se de toda forma de mal. Versículo 23: que o próprio Deus de paz o santifique por inteiro. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 24: aquele que o chama é fiel e fará isso. 25: irmão, orem por nós. E aqui vem a saudação: saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida para todos os irmãos. Lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, seja com vocês. Amém? Nós, na primeira parte da mensagem, nós falamos da importância de nós ajudarmos uns aos outros. Falamos muito sobre paciência. Paciência está virando algo muito escasso nos dias de hoje, nós sabemos muito disso. Sermos pacientes com coisas pequenas e com coisas grandes. Pequenas como, por exemplo, o lanche do iFood que nós pedimos e demora para chegar. Tem vezes que acontece isso, por inúmeras razões, porque tem trânsito, porque o motoboy foi assaltado, porque choveu, ou porque realmente ele caiu, deu algum problema sério. E ficamos impacientes, talvez de algum problema no restaurante. Porque nós somos seres humanos e acontecem contratempos. Óbvio, acontecem contratempos. Então nós pregamos desde essa paciência mais simples até realmente na igreja. Onde nós temos irmãos e irmãs que pensam diferente, que têm idades diferentes. Falamos sobre conflitos de geração. Irmãos mais novos que têm problemas com irmãos mais antigos. irmãos que gostam de louvor, mas só hinos da harpa. Outros gostam de hinos contemporâneos. Tem vezes que tem problema com jovens, com adolescentes, com crianças, com igrejas que são divididas por falta de amor, por falta de paciência, por falta de entender uns aos outros. Falamos muito sobre isso na primeira parte da mensagem. Sobre nós tratarmos, né, a vida em comunhão, em se alegrar, em orar continuamente, falamos sobre isso também. Porque eu expliquei que a carta de Tessalônica, a primeira carta, né, a igreja de Tessalônica, escrita por Paulo aproximadamente no ano 50, 52, 20 anos, 22 anos após a crucificação de Cristo e ressurreição, ele escreve essa carta para a província, né, para a igreja de Tessalônica, onde era a capital da província romana na Macedônia. E Paulo, ele escreve com alguns anseios. O primeiro é de voltar para a Tessalônica. Ele queria muito, você vai ver isso no capítulo 3, se não me equivoco, da carta de Tessalônica, onde ele se sente animado, feliz, ele quer rever os irmãos de Tessalônica. Ele tem uma ansiedade, ele tem um desejo profundo de rever os irmãos da igreja de Tessalônica. Nós também vemos um aconselhamento de Paulo sobre a questão da santificação. Também vemos conselhos de Paulo em relação à primeira vinda de Jesus, porque naquele tempo já tinha, da segunda vinda de Jesus, já tinha irmãos que estavam distorcendo sobre a segunda vinda, já tinham ensinamentos falsos sobre como seria a segunda vinda. E Paulo tenta elucidar como que será a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também fala sobre a vida em comunhão, a vida juntos no Senhor. Porque Paulo sabe que viver junto é difícil. Paulo sabia que é complicado nós vivermos juntos em comunhão, em comunidade, em coinonia. É difícil, é complicado. É suado. Não é tão fácil assim não. Paulo também fala em Efésios capítulo 4, né? Sobre o Deus que opera tudo em todos. Nós falamos aqui, né? Pai de todos, sobre todos, que agem em todos. Porque ele sabe que uma igreja, ela tem a tendência, na verdade não só a igreja, aonde há pessoas, aonde há vidas, aonde há ser humano, tem divergências de pensamento, de ideias, conclusões para a vida. Nós sabemos muito bem disso. Então Paulo, as cartas que Paulo ele escreve, ele tenta sempre conciliar os irmãos, né? Trazer à tona o ministério da reconciliação, fazer com que os irmãos estejam juntos, orando juntos, buscando juntos, sempre em unidade, em comunhão, não se aparecendo, não se mostrando. Ele fala para a igreja de Corinto isso, né, onde Corinto dava muito vazão aos dons, mas estava faltando o que? O amor, o principal. A passagem de Coríntios 13, que é conhecida até por não cristãos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor. Veja, tem até cantores que cantam esse verso, esses versículos bíblicos de 1 Coríntios 13. Nós percebemos que as cartas de Paulo são direcionadas à comunhão, ao amor, ao ajuntamento. Veja, né, ele fala isso em Corinto, ele fala em Éfeso, também está falando para Tessalônica: ei, vocês precisam viver em amor. Precisam viver o quê? Alegrando-se, encorajando-se, sendo igreja, trabalhando, fazendo, não ficando de mimimi, não ficando de, ai meu Deus, o irmão é contra mim, não. Mas ajudando, auxiliando, confortando. Eu tô só recapitulando para você entender, você que não veio, não conseguiu ver, não conseguiu assistir, já tá disponível no YouTube, é quarta-feira que nós pregamos isso, tá bom? Mas agora a segunda parte. A segunda parte é muito importante como a primeira parte. Aqui já está falando da vida, a mesclagem, né? Da vida cristã juntamente com a pregação, o momento do culto, do ajuntamento. Versículo 19 diz assim, ó: não apaguem o Espírito. Aqui o Espírito que está dizendo não é o Espírito com E minúsculo, não. Aqui o Espírito com E maiúsculo. E maiúsculo. Então, se você sabe muito bem, vocês que gostam de teologia, gostam, né? Estão fazendo discípulos da palavra, vocês sabem que quando aparece o Espírito com E maiúsculo, não é o Espírito do homem, mas o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não apaguem o Espírito. Se ele está falando não apaguem, é porque havia pessoas que estavam tentando apagar o Espírito. Estavam tentando conter o Espírito. Tentando conter o agir de Deus no meio da igreja. Isso é sério, porque hoje nós vivemos também, se isso acontecia na igreja de Tessalônica, ou estava acontecendo nas igrejas daquele tempo, quanto mais nos dias de hoje. Quanto mais nos dias de hoje. Aonde você está? Eles tentam apagar o Espírito? Você já viu isso acontecer, tentar? O que eu digo? Paulo também diz, olha, o culto tem que ser um culto racional. Um culto racional, tem que ter uma palavra centrada. Tem que ter, sim, uma doxologia, tem que ter, sim, uma doutrina no culto. Hora de começar, hora de terminar. Porque tem algumas denominações que tem hora para começar, meu amigo, e terminar não tem hora, não. Tem vezes que eu chego em casa, né? Chego por volta de 8h10, 8h20. E tem alguns irmãos que acham interessante o culto, porque nós começamos o culto às 19 horas. Nós somos pontuais. Eu sou pontual em horário. 19 horas nós começamos o culto. E já teve vezes que o culto acabou 19h55, 20 horas pontualmente. E alguns visitantes chegaram para mim e perguntaram, pastor, mas o culto aqui é muito rápido. Aqui o culto é muito dinâmico, mas, né, parece que está faltando alguma coisa, parece que não, tem que ter mais tempo. Aí eu falei assim, eu sempre digo assim, meu irmão e irmã, nós cantamos os louvores, geralmente cantamos 4 louvores. Alguém já deu algum testemunho, já foi ministrada a palavra. Meu irmão, vou te dizer uma coisa, se eu pregar 30 minutos, e eu ver que a palavra, ela cessou, eu terminei os pontos que eu queria falar e percebo que não tenho mais necessidade de continuar, pronto, estou por satisfeito. E acabo o culto ali mesmo, né? Já pergunto ao irmão se tem hora para... Já pergunto, irmão, se alguém tem algum testemunho, alguém quer contar alguma coisa. Não tendo, amém, bênção apostólica. Entende? Veja. E tem, quando eu chego em casa e quando dá 10 da noite, 11 da noite, eu vejo irmãos ainda saindo da igreja, 10, 11 da noite. Nada contra, amém. Se há um consenso mútuo em ter culto até as 10, 11 da noite, problema nenhum. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Tem momentos também que o Espírito Santo está agindo no meio da igreja. De uma maneira... O Espírito Santo, na verdade, eu quero deixar bem claro aqui. O Espírito Santo, ele sempre age. Ele sempre age em todos os cultos. Ele age nas igrejas sérias que pregam o Evangelho. Ele sempre age. Mas tem cultos especiais. Quando eu digo especiais, tem cultos que o Senhor... Parece que ele decide mover a igreja inteira de uma maneira especial. Você sabe o que eu estou falando. Você entende com o que eu estou falando. Aí, meu irmão e minha amada irmã, agora que eu quero chegar no ponto. Eu, pastor Felipe, eu tenho que ser sensível ao Espírito Santo. Sensível ao agir do Senhor. E eu não posso, vendo o agir de Deus, Deus tocando, Deus ministrando, cortar. Não, Deus está agindo, não. Eu tenho que terminar o culto agora, eu tenho que terminar porque o horário é tal. Eu tentando controlar, tentando manipular, tentando... Não pode ser assim, não. Não, aqui... Já vi gente fazer isso. Não, aqui não. Aqui tem horário. Não, tem... Os irmãos são curados, tocados e abruptamente cortar o culto. Porque tinha horário, uma regra, não é? O que nós temos que ser sensíveis, meu irmão e minha irmã, é que o Senhor, ele quebra protocolos. Ele quebra protocolos, aleluia. E o Senhor não tem problemas com isso. Veja, eu me lembro, né, quando isso está também registrado em Mateus, se não me equivoco, capítulo 5, né, que fala dos homens no telhado. Também tem outros evangelhos também, né, trazem um paralítico, né, ele perdoa os pecados dele, e veja, ele entra, né, por cima. Veja, o culto, vamos dizer assim, o ensinamento de Jesus estava acontecendo, aqueles homens sobem, quebram lá o... descem com o homem pelo buraco lá do teto, desce com ele, Veja, quebra de protocolo total. Mas o Senhor Jesus não fica irritado, o Senhor Jesus não fica triste. Pelo contrário, ele promove perdão e perdoa aquele homem e ainda cura aquele homem. Oh, aleluia. Porque o nosso Senhor, ele quebra protocolos muitas vezes. Oh, aleluia. Veja, o nosso Senhor, ele quebra, olha como que ele quebra protocolo. Indo, né, para uma outra cidade, Jesus resolve ir para Samaria. Jesus resolve ir para Samaria. E os judeus não passavam por... Os judeus davam a volta, mas não passavam, ir para outro caminho. Mas não passavam por Samaria. E Jesus quebra protocolo. Oh, aleluia. Ele manda, os discípulos vão comprar comida. E Jesus fica ali, esperando uma mulher chegar. E quando aquela mulher chega, ele muda a vida dela, aleluia, muda a vida daquela cidade, daquele lugar. Nosso Jesus, ele quebra protocolos e nós devemos ser sensíveis a isso, de não conter, de não apagar, de não... Nós temos muito essa mania. Ou Deus está falando conosco no íntimo alguma coisa e nós já cortamos, já nós queremos desligar. Não pode ser assim, não, eu não posso chorar na frente de Deus, eu não posso ser usado por Deus, não é assim, não é aqui, não é hora. Meu irmão e minha irmã, Deus quer te usar em qualquer hora, em qualquer lugar. Tem muitos que acham que Deus só usa dentro do templo, da igreja, né? Da coinonia. Sim, Deus usa na coinonia também, mas Deus também te usa onde você estiver. Deus te usa você no teu trabalho. Deus te usa você na tua escola, Deus te usa você na fila do banco, Deus te usa você na padaria, Deus te usa você nas ruas da tua cidade. Oh, meu irmão e minha irmã, tem muitas pessoas do nosso lado que precisam ouvir de Jesus ou precisam ver um testemunho de Jesus. Nós precisamos ser cartas vivas para esse mundo. E muitas vezes nós não nos escondemos. E queremos apagar, nós queremos desprezar a ação de Deus. Não, Deus não pode me usar aqui, Deus não pode me usar aqui, não. Deus, ele quer te usar em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. É uma palavra rema para alguém, uma palavra revelada. Uma palavra que toque. Olha, eu não sei porquê, mas eu sinto te falar uma coisa a você. Jesus te ama. Olha, eu quero te falar que Deus está agindo na tua vida. Deus vai colocar as palavras na tua boca para você falar, para você ministrar alguém. Muitas vezes nós queremos muita teologia, isso é maravilhoso. Temos que estudar, temos que ler livros, isso é saudável, temos que ler. Mas muitas vezes o que muda a vida de pessoas são palavras simples. São frases simples, são atitudes simples. Claro que ao longo da vida cristã aquela pessoa vai querer cada vez mais mergulhar. Muitas vezes as pessoas não querem falar de teologias, as pessoas querem ouvir do amor de Deus, do poder de Deus. As pessoas primeiramente querem um testemunho. Primeiro o testemunho, depois as palavras. Testemunhar Cristo. Anunciar Cristo. Aleluia. Será que estamos realmente deixando o Espírito agir em nós, falar em nós, ministrar através de nós? Ou estamos travando a ação do Espírito? Travando com religiosidades, travando com pragmatismo, travando com sistemas metódicos. E não sendo sensíveis à sua voz, sensíveis a uma palavra, sensíveis a um louvor. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Temos que ser sensíveis à voz de Deus. Sensíveis ao toque de Deus. Creia nisso. Não apaguem o Espírito. Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. Muitos irmãos, quando Paulo fala sobre profecias, né? No Novo Testamento, muitos acham que se trata, na verdade, de palavra profética. Uma palavra assim diz o Senhor. Na verdade, quando Paulo trata de profecias no Novo Testamento, ele está tratando do ministério da palavra. Muitos acham que as filhas de, quando fala as filhas de Filipe profetizavam, muitos, né, colocam isso, que elas falavam assim, diz o Senhor. Na verdade, se você for estudar, na verdade, elas pregavam a palavra, elas anunciavam a palavra. Elas anunciavam a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a igreja. é diferente da palavra de ciência. A palavra de ciência e de sabedoria, na verdade, é o dom profético dos dias de hoje. O dom de ciência, o dom de sabedoria, é falar das coisas que só aquela pessoa sabe, que só aquela pessoa entende. É falar do passado, falar do presente, falar de uma situação futura. Aí se encaixa no dom de sabedoria e no dom de ciência. Aqui quando fala ministério profético, a profecia do Novo Testamento é a profecia da palavra. A palavra de Deus sendo anunciada. A vontade de Deus sendo anunciada a um povo, para a igreja, para a comunidade. Tem muitas pessoas que estão desprezando a palavra de Deus. Desprezando o que Deus tem falado. Aqui na Rádio Trombetas nós temos um ministério profético. De fazer o quê? De anunciar. Que é o quê? Rádio Trombetas. Trombetas é o quê? É anunciar. Anunciar o quê? Anunciar, nós temos até que anunciar a volta do Senhor Jesus. Nós estamos aqui todos os dias como atalaias, como homens de Deus, como profetas do Senhor. Estamos dizendo, olha, vamos nos consertar, vamos nos santificar, vamos ter uma vida íntegra, vamos viver a vontade de Deus, vamos viver a santificação. Muitos irmãos recebem esta palavra, querem aplicar esta palavra, mas eu sei que tem pessoas que quando ouvem dizem, isso é pesado demais. Não, não é bem assim não. Não, é só coach, é só palavras de afago. Lembra que a profecia de Deus ela é completa. Ela traz amor, ela traz graça, mas também traz juízo. Ela traz justiça, ela traz santificação, ela traz mudança de vida. Tem muitos que estão tratando com desprezo a palavra. Irmãos que viraram, como digo, igreja self-service. É pregação self-service. Só quer escolher pregações que afaguem a alma. Afaguem aquele coração carente. Ah não, hoje eu vou ouvir tal pregador porque aquele pregador ele fala coisas que eu gosto de ouvir. Ah, eu gosto do pregador A. Eu gosto do pregador B. Irmãos, eu gosto de ouvir e eu preciso ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia. E é por isso que eu sempre gosto, em nossa comunidade, lá na Igreja Alvorada, trazer um pregador que eu conheço, alguém que seja homem de Deus. Homem, olha, o irmão Robson, o diácono Robson, esteve lá na igreja, pregou em Marcos sobre arrependam-se. Que mensagem maravilhosa, uma mensagem profética para os nossos dias. Presbítero Alessandro foi lá também e pregou para nós, bênção de Deus. Em breve estará lá também Daniel Donadoni, vai pregar uma palavra de Deus para nós. Oh, aleluia! Minha esposa trouxe uma mensagem maravilhosa na quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas elas eu me sinto satisfeito, eu me sinto alegre, porque é Deus falando com o seu povo através da sua palavra, aleluia! Muitos ficam aí querendo palavras de ciência, de sabedoria. Ah, não, vou na tal igreja porque eu quero ouvir Deus falar na boca do seu servo. Sim, Deus continua usando pessoas como homens e mulheres de Deus em palavras de ciência, de sabedoria, sim. Deus já usou muitas pessoas para falar comigo coisas que só eu sabia e minha esposa sabia. Mas acima disso tudo, Deus usa a palavra. Deus usa os seus pregadores para anunciarem aquilo que está na Bíblia já há 2000 anos escrito. Palavras de vida, palavras de santificação, palavras de coinonia, de comunhão, palavras de ajuntamento, palavras de bênção, palavras de vida, palavras de conserto. Não fique, eu só ouço aquele pregador. Não, nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, ter ouvidos para ouvir. E veja, olha o que diz aqui, preste atenção. Não tratem com desprezo a profecia. Vamos aqui, ó. Não tratam com desprezo as palavras, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Em uma pregação, em uma palavra que foi dita, talvez você não vai concordar em 100%, vai ter algum ponto. E você vai dizer, olha, esse ponto aqui talvez... Normal que isso aconteça. Porque, como eu digo, o dom de Deus é perfeito, o canal não. Tem hora que o canal excede. Tem hora que o canal erra, tem hora que o canal falha, tem hora que o canal fala coisas. Você entende o que eu tô falando, não entende? Você é maduro, você entende. Tem vezes que o pregador passa do ponto, Tem coisa que o pregador acaba falando da carne dele, não foi Deus que tá falando. Quer dar uma ajudinha pro texto. Aí você percebe que é uma tendência, que ele tá sendo tendencioso. Pregadores de Deus que cometem erro, porque nós somos falhos. Talvez eu possa pregar uma coisa que vocês, ó, pastor Felipe falou um negócio aqui que eu não concordo. Acho que não foi Deus falando. Mas olha o que diz. Olha o que diz no versículo, preste atenção. Mas ponham à prova todas as coisas, ó, meçam a palavra e fiquem com aquilo que é bom, que veio de Deus. Ó, isso aqui é bom, aleluia. Glórias a Deus. Hoje está num negócio de cancelamento de pregador, cancelamento de um monte de gente. Tome cuidado com isso. Retenha aquilo que é bom, porque até aqui eu fico. Ah, glórias a Deus. Porque eu posso errar, nós podemos errar, mas a palavra de Deus jamais erra, jamais falha. Aleluia! E o texto continua. Se eu ficar muito aqui, eu não consigo pregar mais. Vamos lá. Afastem-se de toda forma de mal. Se afastar, em outras palavras, corre, chispa, vai embora de toda forma de mal. Por que, meu irmão? Vou te dizer uma coisa. Você acha que o mal vai aparecer para você com chifre, com cauda, saindo fumaça pelo nariz? Claro que não, porque se o mal aparecer para você dessa forma, você vai falar, não, é ruim, tô fora. Isso eu não quero não, não quero praticar isso, não quero fazer. Mas como eu preguei na primeira parte, o mal vai vir como? Como uma palavra. Que parece uma palavra piedosa, de aconselhamento. E eu volto a repetir, é por isso que muitas igrejas estão fracionadas, estão divididas. Por que que acontece? Irmãos estão dando ouvido ao mal. É isso que eu estou falando, ao mal. Há palavras de divisão, há palavras de desânimo, há palavras de contenda. O culto é uma benção, o culto é maravilhoso, o culto foi primeiramente que o culto é para Deus, não foi para você. Eu acho interessante que a pessoa chega, o culto hoje foi tão bom não. É, mas o culto foi quem tem que avaliar, quem tem que avaliar o culto? Me responda agora, você que está me ouvindo, você que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que entende das coisas. Quem tem que avaliar o culto? Me fala, quem é? Você é uma pessoa esperta, entendida. Quem deve avaliar o culto é o Senhor. Por que que é ele que tem que avaliar? Porque é para ele. O culto é para quem, o culto? Me fala aí, por favor. É para o Senhor. É ele quem está recebendo o louvor. A palavra que o pregador está falando é do Senhor, para a igreja se consertar, para a igreja voltar aos seus caminhos e voltar a adorar o Senhor. Veja, a palavra vem do Senhor para a igreja e a igreja devolve a palavra, o que? Obedecendo a palavra que foi anunciada. Mas tem gente que não. Hoje tá uma... O negócio está mudado. As pessoas saem do culto achando que o culto foi para ela. Igrejas preparado para as pessoas e não as pessoas preparado para Deus. Um ambiente, né? Hoje o ambiente todo está preparado. Os lugares todos estão preparados. As luzes todas estão preparadas. Não para Deus, é para as pessoas. Olha como que mudou o negócio. As pessoas hoje não estão indo mais na igreja. Muitos não estão indo mais para servir. Estão indo para serem servidos. E isso traz um mal terrível para a igreja. Porque a igreja aí não funciona. A igreja vai ter cara de igreja, parece igreja, tem rostinho de igreja, fala parecido com a igreja, mas não é igreja. Aí, querendo ou não, o mal está sendo propagado. Crentes que não sabem trabalhar, crentes que não sabem se disponibilizar, crentes que não sabem estar juntos, crentes que não sabem o nome um do outro. Meu Deus! E quando nós temos um pouquinho mais de comunhão com os irmãos, nós devemos tomar cuidado. Porque muitas vezes nós podemos provocar o mal na vida de alguém. Com uma palavra, com uma frase, com uma sugestão para a pessoa. Olha, esse louvor de hoje não gostei não, hein? Nossa, fulano do louvor cantou mal, desafinou. Nós, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado. Porque nós estamos o quê? Contaminando o culto, contaminando a igreja, contaminando um ambiente, irmãos, ali onde a coinonia, Deus está presente. E nós estamos ali muito no meio do culto pensando coisas ruins, pensando maldades. E o mal vai vindo, vai tomando conta de nós. É para nos afastar de todo o mal. Veja que todo o texto aqui está falando sobre a comunhão com os irmãos, sobre estarmos juntos, de amarmos uns aos outros e de se afastar do mal, porque quando eu amo alguém, eu não quero fazer mal para aquela pessoa. Ame teu próximo como a ti mesmo. Ame teu próximo. E se você quer fazer mal para você mesmo, me responda. Você deseja fazer mal para você mesmo? Sim ou não? Não. Você quer falar coisas negativas para você mesmo? Não. Então por que nós fazemos isso com as pessoas? Nós fazemos coisas que nós não queremos para nós. Ou quando alguém vir para você e falar essas coisas, você precisa dizer: o culto foi uma bênção. Deus está no controle de tudo. O culto é para Ele. Eu adorei, eu fiz. Aleluia. Eu sei que eu adorei na minha debilidade, na minha angústia. Eu adorei ao Senhor. Vamos adorar juntos, meu irmão e minha irmã. Vamos adorar a Deus. Vamos ver aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O que poderei dar a Deus por todos os seus benefícios? Temos muito mais coisas boas para falar do que coisas ruins para falar. Geralmente as pessoas que estão tentando fazer isso, trazer mal para a igreja, porque as suas vidas estão ruins. Os seus corações estão amargurados, estão entristecidos. É porque tem feridas que não foram cicatrizadas, problemas do passado. Não são resolvidas, precisam demonstrar algum tipo de ego. Ou se acham acima do pastor, ou se acham acima da liderança da igreja, ou se acham melhores do que todos. E pode perceber muitos irmãos que falam mal, que tentam jogar essa sementinha do mal, não fazem absolutamente nada para poder fazer a igreja estar junta, para que a igreja ame, a igreja esteja melhor. Falam muito e fazem nada. Falam demais e não fazem nada. Oh, meu Deus. Eu gosto daqueles que são quietinhos, mas fazem. Que estão ali as irmãzinhas que, ó, muitas vezes são desprezadas, né? Porque não estão mais com aquele vigor, não estão mais... Mas estão orando. Estão clamando. Não tem tempo para reclamar, mas tem tempo para orar. Oh, aleluia. Nós falamos isso na primeira parte. Orar sem cessar. Irmãos que não querem ficar ouvindo o mal, mas querem resolver o mal. Irmãs que estão orando pela comunhão da igreja. Ontem, às 16 horas, nós oramos. Eu faço questão de toda quinta-feira, às 16 horas, estar orando com a igreja. Estar orando com os irmãos. Majoritariamente, são as irmãs que estão orando. As irmãs estão dando banho nos homens, hein? Ah, pastor, mas os homens trabalham. Mas e os aposentados? Cadê os aposentados, meu Deus, hein? Brincadeiras à parte, as mulheres estão realmente dando banho nos homens em busca a Deus. Em busca a Deus. E as irmãzinhas orando ali, clamando a Deus, chorando a Deus, pedindo para a igreja, para Deus abençoar a igreja, Deus fortificar os cansados, Deus fortalecer aqueles que precisam de fortalecimento. E nós ali oramos uns pelos outros e ali nós saímos sarados, curados. Se afasta do mal, foge disso. Foge dessas pessoas que provocam contendas, iras, dissensões. E se prontifica. Doe o seu talento ao Senhor. Muitos acham que igreja é só pregar e cantar. Não, meu irmão, claro que não. Quando se pensa em igreja, não. Ministério é só... O ministério que eu tenho que fazer, eu só posso orar... Eu só posso pregar e só posso cantar. Irmãos, tem muita coisa pra você fazer. Tem muita coisa. Você pode fazer ação social. Eu conheço diáconos que ficam ligando para os seus pastores e falam: pastor, eu já vi que uma família está passando necessidade, ó, vamos dar cesta básica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha que coisa linda, Deus agindo. Oh, aleluia! Tem muita gente precisando de você, meu irmão, minha irmã. Uma palavra, uma cesta básica, uma comida, um ombro para você chorar, se alegrar junto. E nós aqui, muitas vezes, nessa logística que é só cantar e só pregar. Não, há outras coisas, meu irmão. Missões urbanas, missões regionais, missões transcultural. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre missão. Vamos ter notícias hoje para encher nosso coração de alegria. Veja. Deus quer usar você, meu irmão, no talento que você tem. Mas, pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, meu irmão, minha irmã. Deus te deu outro talento. Talvez te deu talento com criança. Para você ser professor, professora. Você que sabe mexer com aqueles bonequinhos, né? Que você fica... esqueci o nome agora. Fantoche. Você sabe... Irmão, usa esse talento na igreja do Senhor. Aleluia! Você que sabe contar história, sabe ler um livro, sabe dramatizar uma história bíblica, ei, ajuda! Acorda, ei, você! Você que é um ótimo administrador, você tem talento, você sabe aonde você toca, Deus prospera. Ajuda o teu pastor, a liderança, a tesouraria, para Deus abençoar a finança da tua igreja, para que ajude mais pessoas ainda, aleluia! Você é bom de evangelizar. Você tem isso. Ei, evangelize. O que você parou de evangelizar, meu Deus? O que você parou de evangelizar? Evangeliza. Ah, pastor, mas faz tempo, eu desanimei. Ei, volta, meu amigo. Jesus está voltando. É momento de parar de ir atrás do mal e fazer aquilo que é bom. Agora eu tenho que continuar, senão eu não consigo terminar a mensagem. Vou ter que fazer a terceira parte da mensagem e não vai dar time aqui. 24, que o próprio Deus, que coisa linda, que o próprio Deus, não é anjo, não é serafim, arcanjo, que o próprio Deus de paz, o Deus da paz, o santifique inteiramente. Oh, aleluia, ó. E veja bem, olha como ele fala aqui, ó. Que todo espírito, alma e corpo, tricotomia, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível. Agora eu vou te falar, vamos lá, espírito, alma e corpo. O que, que Deus quer de você? Que você separe tudo isso para Ele. Deus quer que o teu corpo seja separado, teu espírito seja separado e sua alma. O teu corpo, como que você separa o teu corpo? Como que você conserva o teu corpo? É se afastando do pecado. É. Aqui, Jesus fala, se algum membro te faz pecar, meu irmão, minha irmã, ó... Lança fora, não cortar literalmente, mas se afastar do pecado. É. Se você tá vendo muita internet e você tá pecando, corta a internet. Aleluia. Se você tá vendo muito Instagram, ei, corta o Instagram da tua vida. Diminui aí, ou não vê. Irmãos, ó, Instagram eu uso aqui, uso pra rádio, uso pra minha igreja aqui, mas vou te falar um negócio, ó. Esse negocinho de Instagram... Meu Deus do céu. Esse negócio de Instagram. Vigia, hein, varão. Vigia, varoa. Vigia. E tem muito pai que tá dando esse negócio pro seu filho. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Toma cuidado. É uma porta tremenda pra pornografia. Toma cuidado. Tem muita gente que tá orando muito, lendo a Bíblia muito, mas tá errando no corpo, ó, tá falhando com os olhos, tá deixando o mal entrar. Conserva os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. Oh, aleluia. Jesus está voltando. Oh, recalama, sorecalama. Oh, aleluia! Glória a Deus. Jesus está voltando. E quando eu falo isso, eu me alegro. Quando eu falo isso, eu me emociono. Porque a maior alegria do crente não é riqueza, não é dinheiro, não é bens dessa vida. A maior riqueza do crente é saber que Jesus vai voltar. E é por isso que nós mantemos... Irmão, é difícil você se manter puro nesses dias. É muita coisa acontecendo, são muitos problemas à nossa volta. Oh, meu Deus! É cada dia lutando, irmão. Você acha que eu sou pastor? Eu sou blindado? Você acha que eu sou pastor? Eu sou um super-homem? A cada dia nós enfrentamos problemas e nós vencemos através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Através do Espírito Santo de Deus. Nós continuamos. É difícil. Na hora que eu e Robson sentamos aqui, nós conversamos, nós sentamos e nós compartilhamos das lutas que nós temos enfrentado. E o Senhor nos toca, o Senhor fala conosco no meio dessa conversa. Nós, juntamente, nós ali falamos e Deus opera a sua bênção, sua graça. Eu sento com a minha esposa, nós conversamos e Deus opera o milagre, Deus opera a bênção. Oh, aleluia. Afasta o teu corpo do mal, concebe o teu corpo. Somos templo do Espírito Santo. Também conservar a alma. A alma, quando fala de alma, fala de sentimento. Conserva os teus sentimentos. Tem gente entregando sentimentos para pessoas. Pessoas que são dependentes emocionais. Ah, eu sou dependente emocional do meu filho. Eu sou dependente emocional do meu marido, da minha esposa. Ei, você precisa ser dependente emocional do Senhor. Porque se você depender sua emoção do Senhor, todo o restante vai entrar em acordo. Quando nós amamos, quando a nossa emoção está ajustada com o Senhor, nós aprendemos a lidar com o nosso marido, com a esposa, com o cônjuge, com o marido, com o filho, com a filha. Tem muita gente esperando muito do outro, irmão. Se você esperar muito do outro, você vai se esborrachar. Se você esperar muito da outra pessoa, você vai se frustrar. E é por isso que muitas pessoas estão se decepcionando, porque estão colocando a sua esperança numa denominação, numa obra, num líder. Mas aí, meu irmão e minha irmã, vai se frustrar. Porque o líder decepciona, a denominação pode te frustrar, as pessoas, a tua família, a tua casa pode te frustrar, mas Deus não vai te frustrar, Ele não vai destruir você, não, Ele vai amar você, confortar você, dar um rumo para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, preserve os teus sentimentos, preserva o teu coração, guarda o teu coração, guarda os teus sentimentos, deposita a tua esperança, deposita a tua confiança no Senhor. E Espírito, o Espírito de vida que o Senhor nos deu, o Espírito que está dentro de nós, que deve ser alimentado, meu irmão e minha irmã, pela palavra de Deus. Tem muita gente que a carne está gordinha, está acima do... está alimentando muita carne, mas o espírito está fraco, está raquítico. O espírito tá tipo aquele esqueleto dos memes, assim, ó. É, tempo que não visita a palavra, tempo que não ora. Como que nós... porque o nosso espírito se conecta ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Oh, aleluia. O Espírito Santo se conecta com o nosso espírito. Mas como que ele se conecta? Através da palavra, através da oração, através do devocional. E é por isso que nós precisamos estar com a nossa vida, essa tricotomia, nós temos que estar ajustados. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, nós precisamos estar em comum acordo. Tanto a carne, quanto a alma, quanto o Espírito precisam estar falando o mesmo idioma. Santificação, separação. Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Conservado. Não tem nem o que falar, irrepreensível, não tem nem o que dizer, só tem a dizer, olha, parabéns, vocês permaneceram no Senhor, através do quê? Do Senhor que o santificou, que o próprio Deus de paz o santifique. Veja que a santificação não é algo de, muitos acham que a santificação é algo de nós para Deus, nós que temos a força de nos santificar, não. Primeiro, a santificação vem do Senhor para nós. Porque só ele nos pode dar força para nos santificar. Porque se um homem por si mesmo tentar fazer alguma coisa para Deus, vai se lascar todinho. Me perdoa a expressão, meu irmão, mas tem gente que acha que é só pela própria força. Sim, nós temos textos bíblicos que falam sobre conquistar, sobre força, mas tudo isso vem do Senhor. Primeiro precisamos reconhecer hoje, Senhor, me santifica, me separa, Senhor, me ajuda, porque eu sou fraco, eu sou débil, eu tenho problemas, me ajuda, porque a partir de hoje eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, e se por mim mesmo, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que eu tentando, o Espírito Santo, na verdade, que vai estar me fortalecendo, me ajudando, me capacitando para isso. Aleluia. Irrepreensível na vinda do nosso Senhor. Ele virá. Ele está vindo para muita gente já. Tem muita gente que já está nesse momento. Nesse exato momento, os batimentos cardíacos estão parando. E essa pessoa vai estar se encontrando. Aqueles que são salvos, aqueles que permaneceram firmes no Senhor, através do próprio Deus que o santificou, o separou. As pessoas estão recebendo a Cristo nesse momento, estão agora se encontrando com Cristo. Oh, aleluia! Está chamando, né, para esperar pela trombeta do Senhor, não é? Agora sim, já estou terminando a mensagem. Consegui pregar a segunda parte que eu tanto queria, né? Estava almejando por isso. E aqui, quero terminar no versículo 24. Aquele que o chama é fiel. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Aleluia. Você acredita nesta palavra nesse dia? Você crê nesta palavra nesse dia? Você crê, você acredita? Ou você acha que não é bem assim não? Não, acredite nessa palavra. Creia nesta palavra nesse dia. Permaneça firme no Senhor. Porque ele é fiel. E aqui veja, olha como termina. E fará isso. Ele vai fazer. Diga hoje, Senhor, me ajuda nisso aqui, Pai. Porque a primeira parte, a segunda parte parece tão difícil. Parece que viver em comunhão está tão difícil. Parece que viver em santificação está tão difícil. Parece que ouvir uma palavra está tão difícil. Dá comichão nos ouvidos, dá nervoso. É. Mas nós aqui, o Senhor está falando para você e é tempo de você se colocar no lugar da comunhão, no lugar da brecha. É momento de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ele é fiel e vai fazer, ele vai estar aqui, vai fazer, acabou, vai fazer. A partir do momento que você disser agora, Senhor, eu me submeto, Pai. Eu não quero ser um insubordinado, eu quero me submeter. No começo fala, né? Advirtam os ociosos, né? Os insubordinados. Não, Senhor, eu não quero ser insubordinado, não. Eu quero ser, sim, Senhor, obediente. Te obedecer. Eu aceito essa palavra, Senhor, porque eu sei que é o teu espírito que está me incomodando. Eu sei que tudo isso que foi dito, o Senhor fará na minha vida. O Senhor me santificará. Meu corpo, minha alma, meu espírito, para que eu possa viver, Senhor, para sempre. Em tua presença. Aqui está essa palavra esse dia. Segunda parte da mensagem pregada. Que Deus te abençoe. Que o Senhor toque em você. Ministre em você. Viva esta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.